Tire sua dúvida.
Se Jesus voltasse agora, você acredita que estaria pronto para o arrebatamento? Dentro deste assunto, a irmã perguntou de como se daria se no arrebatamento, quando nós formos arrebatados, nós nos lembraremos das pessoas aqui da terra ou de acontecimentos daqui. Então eu vou tentar aqui ser o mais breve possível. Sobre o arrebatamento, o que é o arrebatamento? O que a Bíblia fala sobre o arrebatamento? Vamos agora trazer algumas informações. O arrebatamento da igreja é a primeira fase da segunda vinda de Cristo. Preste atenção, se você puder, é claro. O arrebatamento é a primeira fase da segunda vinda de Cristo. O termo arrebatamento deriva-se da palavra raptus, em latim, que significa arrebatado rapidamente com força. O termo latino raptus equivale ao arpas em grego, traduzido então por arrebatamento. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Este evento descrito aqui, já em 1 Coríntios, capítulo 15, refere-se à ocasião em que a igreja de Jesus, a igreja do Senhor, será arrebatada da terra para encontrar-se com Ele nos ares. O arrebatamento abrange apenas os salvos em Cristo, ou seja, só a igreja fiel, os lavados, remidos, serão trasladados, serão arrebatados. E nós temos aqui sinais do arrebatamento. É um dos sinais que prenuncia o arrebatamento, a volta do Senhor, a primeira fase, é a apostasia. Está lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Guerras, Mateus 24, 6. Não é? A indiferença espiritual, o esfriamento espiritual, não é? 2 Timóteo 3, de 1 a 6. Judas 18. A multiplicação de falsas religiões. 2 Coríntios 4, 4. E Timóteo 4, 4. Restauração do Estado de Israel. Está lá em Lucas 21, de 29 a 30. E tem outros avisos, outros fatos que estão acontecendo no nosso cotidiano que evidenciam o arrebatamento, a volta do Senhor Jesus. Não é? Temos outros. A restauração do Estado de Israel se deu em 1948, no dia 14 de maio. A prova da segunda vinda do Senhor, arrebatamento, os anjos afirmaram que Jesus voltaria. Atos, capítulo 1, 10 e 11. Os sinais que estão se cumprindo estão aí, evidenciam, são provas. O próprio Senhor Jesus afirmou que voltaria. Está lá em João 14, 3 e Apocalipse 22, 20. Temos figuras do arrebatamento da igreja. Enoque, arrebatado antes do dilúvio. Noé, salvo do dilúvio quando entrou na arca. Ló, arrebatado antes da destruição de Sodoma. Elias, arrebatado antes da destruição de Israel pelos seus inimigos. José, próprio José, revelou-se a seus irmãos quando estava sós com eles. Gênesis 45, 1. Só mais tarde é que os estranhos tomaram conhecimento dessa sua revelação a seus irmãos. Outra figura, a estrela da manhã em Apocalipse 22, 16. Sempre precede o sol. Jesus, na sua primeira vinda, quando nasceu em Belém, revelou-se primeiramente aos que o esperavam, como Simeão e Ana. Mais tarde é que se revelou publicamente na sinagoga de Nazaré. Vários eventos ocorrerão. Eventos que ocorrerão. Está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos de 13 até o 18. E 1 Coríntios 15, 51, 52. Nos céus, ouvir-se-á o brado de Jesus com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Na terra, o arrebatamento ocorrerá a ressurreição dos mortos justos de todos os tempos, em corpos glorificados. E nós, o que estivermos vivos, seremos transformados em corpos glorificados e seremos arrebatados. Ocorrerá o encontro de Jesus com a sua igreja nos ares. Muito bem, queria só relatar aqui alguns tipos de ressurreição na Bíblia. Ressurreição de mortos compreende a ressurreição de pessoas em corpos naturais. Exemplo, Lázaro, o filho da viúva, Dinaim, a filha de Jairo e outros. Agora, ressurreição dentre os mortos. Ou a primeira ressurreição compreende a ressurreição de pessoas em corpos glorificados, não é? Então, está aí o arrebatamento da igreja. É diferente da segunda fase da segunda vinda. A segunda fase vai acontecer, o Senhor descerá para buscar, não é? Para salvar, melhor dizendo, o povo de Israel no finalzinho da grande tribulação. A primeira fase, 1 Coríntios 15, 52, João 14, 3, 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, 1 Tessalonicenses 4, 17. A segunda fase, nós encontramos em Mateus 24, 30, Apocalipse 1, 10 e 11, Colossenses 3, 4, Apocalipse 19, 14, Apocalipse 1, 7, Zacarias 14, 4. Então são evidências. Isso é o arrebatamento. É uma promessa, está vaticinado, está profetizado. E esta é a nossa esperança. Viva, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Muitas pessoas perguntam, quando se dará o arrebatamento? Quando será isso? Bom, o arrebatamento, embora esteja próximo, ninguém sabe, nem pode afirmar, irmão. Quando ele se dará, ninguém pode afirmar. Aliás, a Bíblia adverte para que ninguém especule quanto à data do arrebatamento. Tudo o que sabemos é que Jesus está às portas. Muitas igrejas do passado, denominações, apontaram datas, e me permita a expressão, falharam erroneamente. E até hoje estão marcando datas. Isso é um equívoco. Isso é ser herético. Isso não é o correto, porque o Senhor Jesus disse que apenas os sinais, não deu data, não deu hora, viria como ladrão. O tempo do arrebatamento dá-se a qualquer instante. Jesus virá como o ladrão. 1 Tessalonicenses 5,4, 2 Pedro 3,10. Então, vigiemos para que este dia não nos surpreenda. Na nossa enquete, muitos, um percentual grande, diz que está em dúvida, um percentual diz que não está pronto. É algo que você não deve adiar na sua agenda, é o seu preparo, é a sua condição para o arrebatamento. Hoje as empresas, o mundo corporativo não espera nada, você tem que trabalhar mais e mais. E o seu preparo para o arrebatamento, o sangue de Jesus, a sua santificação, o processo de permanecer na presença do Senhor, na obra do Senhor, está sendo feito? Irmãos, você que me ouve agora, não espere para amanhã. Jesus pode voltar hoje, a igreja pode ser arrebatada hoje. O Senhor nos encoraja, dizendo, eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Apocalipse capítulo 16, versículo 15. As nossas vestes, a nossa vida espiritual, deve ser lavadas com o sangue do Cordeiro, como está lá em Apocalipse capítulo 22. Muito bem. Prenúncios, como já disse aqui, a maioria dos sinais, das profecias, prenunciando o retorno de Cristo, já é uma realidade. Olha, já falamos, criação do Estado de Israel em 1948, guerras, rumores de guerras, fomes, pestes, sucessivas catástrofes que estão acontecendo no nosso dia, permaneceremos indiferentes? A imoralidade, a ética, a moral, corrupção, que vai enlameando os lares? Não reagiremos à apostasia que ameaça a igreja de Cristo? Meus irmãos, leia com cautela Mateus 24, a partir do versículo 4. É impossível não ver os sinais da vinda do Senhor Jesus. As advertências estão aí. Não podemos brincar de ser crentes, de ser servos. Temos de levar a sério a nossa vida espiritual, porque o que plantarmos aqui valerá para a eternidade, na presença do Senhor, de bênção, de paz, de alegria ou de perdição. Agora, como é que vai se dar? Como é que vai se dar o arrebatamento? Nós já explicamos aqui, primeira fase, o soar da trombeta. Então, atenção, a qualquer momento o Senhor virá arrebatar a sua igreja. Esta é a nossa bendita, maravilhosa esperança, está lá em Tito 2,13. Se não for este sentimento, essa nossa esperança, nossa vida seria insuportável, mas nós temos esperança. Como diz Paulo, nós não somos daqueles que não têm esperança. A nossa esperança é o Jesus vivo que está voltando. Como, porém, nossa existência não se acha em coisas deste mundo, em breve, ante o estrugir da trombeta, nós seremos tomados pelo Senhor e com o Cordeiro de Deus estaremos para sempre na glória. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Você está preparado para o arrebatamento? Como está a sua vida espiritual? Tem orado regularmente? tem guardado o seu coração do mal, que o Senhor não nos encontre desapercebidos. Que o Senhor continue a cooperar conosco. Sobre a dúvida da irmã, ela disse: minha dúvida é sobre o arrebatamento, nos lembrarmos das pessoas daqui da terra. Eu convido a irmã para que leia Lucas 16. Eu, com toda honestidade, não encontrei nenhum versículo na Bíblia, ou contexto Antigo e Novo Testamentos, que fale claramente sobre se os salvos, se lembrarão daqui da terra. Olha, eu, Samuel França, creio que nós teremos consciência, sim, mas uma consciência diferente da que temos hoje. Por quê? Se na eternidade, os salvos, será sempre gozo, paz, alegria, não haverá pranto, dor, mágoa, tristeza, então eu creio que lá poderemos ter, sim, consciência, mas um outro tipo de consciência, porque se nós lembrarmos de entes, amigos que estão na terra ou que foram perdidos para o inferno, aí não será mais paz, não será mais alegria. Então eu creio desta forma, que haverá outro tipo de consciência. Eu fico com a Bíblia, que hoje nós enxergamos e entendemos de forma embaçada, como um espelho. O espelho não é o que temos hoje, viu? O espelho, quando se refere lá em 1 João, é um espelho embaçado. Você enxergava praticamente um vulto. E eu fico também com Deuteronômio 29, 29. Não é? As coisas que são reveladas são para o homem. As que não são reveladas são para Deus. O que eu sei é que o nosso Deus é justo, santo, bom, maravilhoso, glorioso. E ele já disse que no céu não haverá pranto, dor, cemitério, tristeza, hospital, só vai ser alegria. Então, pensando que haver só alegria, nós poderemos ter algum tipo de consciência, mas não como a temos em lembrar de pessoas entes que nós gostamos e que estão sofrendo. Que Deus, então, nos abençoe.